Desde a última semana, o mundo acompanha o desenrolar de mais uma crise no Oriente Médio. Começou com a derrubada do presidente da Tunísia e a população do vizinho Egito saiu às ruas pedindo a saída imediata do ditador Hosni Mubarak, que se mantém na presidência do país desde 1981. Bom, para falar sobre esse assunto, entender um pouco mais essa situação, nós vamos conversar com o professor e chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, o professor Dani Zaredini, que está ao telefone, na ponta da linha e conversa conosco. Bom, antes de tudo, professor Dani, muito obrigado pela presença aqui conosco e um bom dia, professor.
Eu que agradeço, Elias. Bom dia, Elias. Bom dia para você também.
Professor, a impressão que nós temos às vezes é assim, mas isso estava acontecendo no Egito? Eu queria que o senhor contasse um pouco da história, né, do Egito, nessa situação aqui do ditador, dessa situação de ditadura que o Egito vive há muito tempo. Como é que foi isso, hein, professor?
Olha que interessante, Elias. Na mídia brasileira, é a primeira vez que eu escuto o nome do presidente Hosni Mubarak como ditador. Isso é, durante 30 anos, ele foi considerado presidente de uma das nações mais importantes do Oriente Médio, uma potência política, econômica, e para o Ocidente, um dos maiores aliados dos Estados Unidos, da União Europeia. Então, o que é interessante nesse caso todo, é que durante todo este tempo, desde o assassinato do presidente Anwar El Sadat, em 1981, quando ele assume, né, Hosni Mubarak assume, o Ocidente teve uma relação muito boa com este presidente, e apoiou esse presidente durante todo esse tempo. Né? Agora, com a política se conturbando na Tunísia, na Argélia, isso sim foi um processo natural em que a população se manifestou, contrária à inflação, contrária ao alto custo de vida, exigiu a retirada de um outro ditador na presidência da Tunísia e que deflagrou um processo político importante. Isso, em certa medida, começa a afetar o Egito. E aí eu acho que há uma diferença no caso egípcio e no caso tunisiano.
Sim.
Não estou dizendo que não é uma manifestação natural, que não é uma manifestação em prol da democracia que vem das bases da população. Eu acredito que existe esse elemento forte também, mas acredito que existe oportunismo político de um outro lado da política egípcia, da elite egípcia. Né? Então, essa questão de durante 30 anos não ser questionado, não ser ponderado a permanência do presidente Mubarak durante 30 anos no poder e agora o Ocidente começar a manifestar isso, demonstra que existe um certo oportunismo político, né? Deixando claro que, de fato, é importante esse processo que ocorre no Oriente Médio.
Sim.
Mesmo existindo, né, essa posição política desse outro lado que utiliza essa oportunidade, essa nova primavera dos povos do Oriente Médio pode gerar uma mudança importante no equilíbrio de poder regional. Né? Ele pode reforçar tanto o surgimento de uma nova elite política que seja mais democrática, mudanças constitucionais, como também o surgimento de governos que não sejam tão ligados ao Ocidente.
Sim, sim, verdade. E oportunistas, como o senhor bem disse, podem surgir de novo, não é, professor?
Com certeza. Igual, por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz, Mohamed El-Baradei, que vem aí, né, encabeçando a oposição egípcia, ao mesmo tempo, a Irmandade Muçulmana no Egito também encabeçando a oposição. Nós não podemos esquecer que na oposição todos se dão as mãos, mas para governar é muito difícil, porque as posições políticas da Irmandade Muçulmana e do grupo liderado pelo Mohamed El-Baradei são posições distintas. E o que me chama atenção, Elias, é que assim que os protestos começaram, o senhor Mohamed El-Baradei quase que imediatamente se coloca em público e diz: estou pronto para ser presidente do Egito. Vem cá, isso não me soa algo muito natural, não é verdade?
Sim, verdade, é verdade. Muito oportunista.
Muito natural. Então, assim, eu acho que existe sim uma vontade, um interesse em transformar o Egito. É a população mais larga dos países do Oriente Médio, é o maior importador de trigo do mundo, é um país politicamente muito importante, um dos maiores exércitos também da região, um dos poucos países que assinou o Tratado de Paz com Israel após a Guerra de 73, né, o Tratado de Camp David em 1979, e 78, 79, mas que essa mudança de elite política, ela traz algum tipo de transformação profunda para a relação deste país com o resto do mundo e com seus vizinhos, que não são vizinhos fáceis, né? Lembrando, Israel é vizinho do Egito, tem um acordo de paz, tem um tratado de paz, e já imaginou uma mudança de governo em que esse novo governo não aceite mais os tratados assinados pelo presidente Anwar el-Sadat em 1979, 78, 80? Então, é uma situação realmente muito delicada que o Egito vive hoje.
Professor, essa crise no Egito fez o barril do petróleo ultrapassar a casa dos 100 dólares, devido ao temor, né, do fechamento do canal de Suez, uhum, e por aí vai. O que mais pode acontecer? E outra coisa também, os americanos se posicionam, tem alguns críticos que falam que os americanos estão só se posicionando por causa do interesse no petróleo e no canal de Suez. Não é muito interesse se a democracia vai chegar ou não ao Egito. O que o senhor pensa disso, hein, professor?
Olha, eu sou muito realista com relação à política internacional, né? Se o governo americano estivesse tão preocupado com as democracias, ele solicitaria que o governo paquistanês se transformasse, que o governo afegão se transformasse, que o governo iraquiano parasse de executar os que eram contrários ao atual governo. Então, não existe um diletantismo político no sentido de que eu defendo a democracia no mundo. Há um interesse real, realista, de um aliado que pode ser importante para ele. Ele quer garantir alguém, um aliado político no Oriente Médio, que facilite as suas relações com países que possuem um posicionamento político muito distinto dos americanos e do egípcio, como, por exemplo, o Irã, como, por exemplo, a Síria, né? Parte do Líbano. Então, o interesse dos Estados Unidos é o canal de Suez? Sim, com certeza. É o petróleo? Não, porque o Egito não é um grande produtor de petróleo, mas a sua posição para a distribuição dessa commodity é muito importante. Sim. E, principalmente, um aliado político que compartilhe com ele princípios políticos, princípios e visões de mundo dessa democracia americana, o que é diferente da postura iraniana e da postura síria. Então, a preocupação, você tem toda a razão, não é com a acabar com a fome e a miséria, sim, e a pobreza que existe no Egito, né? Sim, sim. E não é democratizar e fazer transformações constitucionais, não. É garantir que um aliado seja colocado no lugar do presidente Mubarak e que esteja disposto a manter essa aliança com esse projeto internacional.
Daí a pressa, né, do presidente Barack Obama dizer pelo telefone que o poder, a transição deve começar agora, neste momento, né?
Exatamente, para que outros oportunistas não apareçam. Ao meu ver, Mohamed El-Baradei é visto com muito bons olhos pelo governo americano.
Pelo governo americano? Ah,
não,
sim,
tem dúvida, né? Se você comparar quem também está discutindo, travando essa luta contra o atual governo, existem posições muito distintas do projeto americano para o Oriente Médio e para o mundo, né?
Ok. Bom, são 10 horas e 47 minutos. Este é o professor Dani Zaredini, que conversa conosco ao vivo. Ele é chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas. Bom, professor, eu queria falar um pouco agora de uma questão que chamou a atenção das pessoas com relação a essa manifestação toda popular no Egito. A questão das redes sociais, o Twitter, a internet, que propiciou, na verdade, muita, né, muita movimentação. O senhor vê isso como um dado novo? Como é que o senhor analisa isso, a participação das redes sociais em revoluções, não vamos dizer tanto, mas em manifestações da população em geral, assim, professor?
Elias, isso é formidável. Isso é formidável porque, de certa maneira, é uma força transnacional que consegue relativizar este poder quase que monumental, basilar do Estado. O Estado, durante muitos anos, conseguiu controlar suas fronteiras, conseguiu controlar o deslocamento das pessoas, mas desde o surgimento da internet de maneira mais clara, finais da década de 90 e até hoje, e o início da constituição dessas redes sociais, esse elo, né, essa rede de comunicação que consegue, né, em vários momentos, burlar e criar identidades que são identidades transnacionais e múltiplas, cria um problema seríssimo para o Estado. Isso, para o entendimento das relações internacionais, até mesmo para a política doméstica dos Estados, é um fenômeno interessantíssimo, né? Então, qualquer pessoa hoje, ela pode transformar numa grande estrela do dia para a noite, dependendo que ele posta no YouTube, dependendo de um artigo, de uma fala, de um posicionamento, uma articulação por meio do Facebook ou do Twitter, pode gerar uma manifestação e transformar uma manifestação que seria pequena em 2 milhões de pessoas. Então, de fato, isso é uma revolução. A internet, a maneira como a internet se universalizou pelo mundo e a forma como as pessoas se identificam nesses grupos, né, nessas tribos, e a maneira como elas se comunicam, ela gera um trabalho imenso para o Estado. Ao mesmo tempo que ele gera um trabalho para o Estado, ele gera também uma coisa boa para o Estado, porque ele permite ao Estado um outro canal de comunicação em que os povos manifestam seus interesses, seus desejos, suas vontades. O problema é quando isso acontece na China. O problema é quando isso acontece no Egito, quando acontece no Paquistão, não é verdade?
Porque não são democracias, é isso, professor?
Porque não são democracias, tá. E aí manifestam o interesse que muitas vezes é o interesse de oposição ao governo central.
Correto, não consegue conviver com o contraditório, né?
É claro, é quase que a fé, né? Uhum. Você não pode contrariar a fé. E um governo ditatorial, ele não aceita a oposição.
Professor, por falar em fé, o Islã, né, a questão religiosa, está envolvido nessa manifestação popular? O senhor vê isso ou não, hein, professor?
É claro, né, que a gente não pode dissociar a cristandade do mundo ocidental, como a gente não dissocia o islamismo, que está muito presente no Oriente Médio e no mundo oriental, não é verdade? As minorias islâmicas no mundo ocidental também são muito relevantes. Agora, é claro que existe um fator religioso nisso aí, mas ele não é predominante. Por que não é predominante? Não é predominante porque o que as manifestações solicitam é possibilidade do contraditório. É refeição na mesa, é trabalho para as pessoas, é controle da inflação. E essas são questões básicas para a sobrevivência do ser humano. As religiões, no seu âmago, elas buscam o bem viver das pessoas, tanto no islamismo, quanto no cristianismo, quanto no judaísmo, no protestantismo. Então, toda religião ela vai manifestar a importância do direito à vida. Então, eu acho que esse ponto tem de conexão entre o Islã, e aí sim, talvez pelo Islã, possuir essa força comunitária, essa força agregadora tão forte, isso facilita a manifestação popular, né? Com certeza. Mas as balizas que vão orientar as decisões de se fazer essas manifestações são problemas humanos, são necessidades fundamentais de todo ser humano, o direito à vida, o direito à expressão, se manifestar sem ser preso ou torturado, de ter o alimento na mesa num preço razoável. Então, acho que existe a questão religiosa como um fator de coesão nacional, mas o que gera essa manifestação, como na Tunísia e como na Argélia, são questões da sobrevivência do ser humano.
Sim. Professor, o presidente, agora chamado pela mídia, né, todos da mídia como ditador, né?
Mas não é interessante isso?
Não, Felipe? Foi muito, muito legal o que o senhor disse.
Nunca aconteceu, pela primeira vez.
Exatamente. Ele disse que agora não vai mais se candidatar, concorrer ao cargo, mas também não marcou ainda uma data para eleições presidenciais. Qual que é o futuro disso aí? O senhor acredita nisso, professor?
Olha, o problema da política internacional e da análise, né, de cenários assim, é que essas coisas são muito dinâmicas. Uma manifestação com 2 milhões de pessoas na rua é uma pressão absurda para um país como o Egito. Eu não sei se ele vai conseguir manter essa proposta de se manter no poder até setembro. Eu acho um horizonte muito complicado. Os americanos, né, os Estados Unidos, já manifestaram e já conversaram com Mohamed El-Baradei. Né?
Sim.
E já começam a pressionar o atual governo. Então, acho que essas coisas vão precipitar muito rapidamente.
Professor, a ONU não intervém num caso desse? É muito fraca para isso, professor?
Qual o problema? O problema é que esse é um assunto doméstico do Irã. Do Egito, né?
Ah.
E como o governo egípcio agora está sendo muito cauteloso com relação às manifestações populares, isso é, as Forças Armadas, eles publicaram, né, um texto oficial dizendo que as forças não iriam atuar contra os manifestantes, já que não teria
uma repressão,
repressão. O próprio presidente Mubarak, ele já expressou também a vontade de dialogar, então ele diminuiu essa postura mais unilateral para tentar evitar uma pressão maior, inclusive das Nações Unidas. Então, por exemplo, no caso de genocídio, você teria como ter uma resolução das Nações Unidas para poder pressionar.
Sim.
Se você tivesse, né, outra, ou outras arbitrariedades contra os direitos humanos e o direito humanitário, as Nações Unidas poderiam se colocar, interferir nesse processo.
Sim, sim.
Mas não foi o caso. Mas existe aí sim a fala do secretário-geral das Nações Unidas, que vê aquilo com preocupação, que solicita que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível, pelo princípio da soberania dos Estados.
Ok. Professor, para finalizar, o que, que essa crise no Egito pode atingir nós brasileiros aqui?
Hoje o mundo, ele se mostra como uma rede cada vez mais conectada. Então, nós já estamos sentindo os primeiros impactos disso. A nossa Petrobras aqui é uma empresa que possui acionistas e, por isso, o petróleo oscila de acordo com o mercado internacional. Então, o aumento do barril do petróleo por conta do problema do Egito significa nos afetar diretamente no consumo do álcool, da gasolina, né, na porcentagem de gasolina que pode ter no álcool ou não, ou nos derivados do petróleo. O Egito é o maior importador de trigo do mundo. E isso também tem um impacto. Nós somos um grande exportador de commodities, importador de commodities também. Estou falando do ponto de vista mais claro e concreto.
Isso, exatamente.
Agora, por outro lado, que tipo de impacto que tem quando um brasileiro vê a população de um Estado se colocar contra os problemas sociais do seu Estado de uma maneira tão clara e evidente? Isso mostra o seguinte, que este exemplo pode ser seguido não só pelos seus vizinhos, né? A Síria, a Jordânia, a Tunísia, que foi o primeiro que começou esse processo, assim como a Argélia, mas o Brasil também.
Sim.
Isso suscita pensamentos de que o Brasil deve ser mais cidadão, se colocar mais claramente com relação aos direitos e seus deveres.
Se então, organizar que, também, né, professor?
Claro, a organização político-social não é simplesmente ficar dizendo isso é muito ruim, isso é uma porcaria, isso não funciona. Então se organize socialmente, politicamente, né, proponha leis que tenha como base o desejo popular, aí sim há uma mudança política-social do Estado. Então, eu acho que esse é um exemplo muito importante para nós brasileiros também.
Vamos para o anel rodoviário, né? Protestar, né?
Exatamente. Não vamos aceitar mais essas imagens absurdas que nós assistimos no nosso dia a dia. Né?
Tá
com
bom.
Com certeza.
Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco. E como essa crise ela continua, a gente não sabe o que vai acontecer, podemos a qualquer momento retomar o contato para conversar aqui dentro da programação. Tá bom, professor?
Conte comigo. Muito obrigado, viu, Elias?
Tá, joia. Um grande abraço, viu, professor?
Igualmente. Um abraço.
Este foi o professor e chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, professor Dani Zaredini. Ele conversou conosco a respeito da crise no Egito e no Oriente Médio e interessantíssimo, hein? Daqui a pouco, né, no UFMG, né, você ouve também durante o nosso jornal mais detalhes sobre esse assunto, mas interessante um detalhe que ele levantou. De uma hora para outra, né, a mídia, né, nós da mídia, jornal, televisão, rádio, pá, começamos a chamar ele que era intitulado como presidente Hosni Mubarak, de ditador Hosni Mubarak. Dentro, né, semana passada já não era, já era diferente o tratamento. Então, muito interessante da gente notar isso, né? É ditador quando convém, mas convém a quem?